Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Presidente da Câmara Municipal de Alvito está revoltado com a falta de médicos de família no Conselho. A Câmara Municipal de Alvito e o seu Presidente, José Efigênio, partilharam um vídeo nas redes sociais que tem como destinatária a Ministra da Saúde, onde esta relata o desespero pela falta de médicos de família no Conselho de Alvito, onde apenas existem consultas, 2 manhãs por semana em Vila Nova da Baronia e 3 em Alvito, para uma população de 2.300 habitantes. José Efigênio realça que a população neste concelho é maioritariamente envelhecida, com baixas pensões, logo sem recursos ou possibilidades de recorrer a seguros de saúde ou hospitais privados e que assim tem que aguardar praticamente 1 ano para mostrar um exame ao médico. Segundo a Câmara de Alvito, refere, apesar dos muitos esforços e contactos mantidos entre a autarquia e o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, o problema não se resolve e já se arrasta desde o anterior governo. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, que diz ser lamentável esta situação, expressando o desagrado e desespero com esta falta de médicos que não deveria acontecer num país da União Europeia.
Em primeiro lugar, ver o desespero do Conselho de Administração da USBA sem ter condições, ou seja, não ter médicos para disponibilizar em todos os centros de saúde. E o Conselho de Alvito, que é isso que mais me preocupa, está numa situação há uma série de meses, por exemplo, na freguesia de Vila Nova, ter apenas 2 manhãs consultas, e nem sempre isso acontece, e Alvito ter apenas e só 3 dias por semana uma médica de família que lá está, uma médica de família que está com um contrato da USBA e que é uma senhora reformada, mas que felizmente ela está na freguesia de Alvito. No entanto, pronto, estamos a falar de uma população como a maioria aqui do Baixo Alentejo, uma população muito envelhecida, a necessitar constantemente de médico de família e não o ter. Pronto, é uma situação lamentável que não deveria de acontecer aqui na União Europeia. Nós somos um país da União Europeia e que parece mais um país do terceiro mundo. Dizer também que nunca contactei, apesar de já ter trocado uns e-mails, mas nunca tive reunido com a atual Ministra da Saúde e nem fiz esse pedido para falar com o Ministro da Saúde, mas no entanto tenho contactado quase semanalmente o Sr. Presidente da USBA, e que tem sido uma pessoa extremamente proativa para tentar resolver este tipo de problemas. Agora, cheguei ao limite, não há mais nada a fazer senão fazer esta manifestação pública deste desagrado e deste desespero. Dizer também que a parte da Câmara Municipal não pode contratar diretamente um médico, mesmo se houvesse, não poderia contratar. O problema também não se põe em relação à contratação de médicos, de limitação orçamental para contratar médicos. O problema que se põe é não haver médicos disponíveis.
O autarca socialista faz um apelo ao governo para a mudança de estratégia e defende que os médicos recém-formados estejam um período no interior e pede também à Ordem dos Médicos que desbloqueie os pedidos de médicos estrangeiros para que estes possam vir para o interior do país.
Faço um apelo à Sra. Ministra das Finanças, faço um apelo para resolver este tipo de situação, e terá que ser a nível central esta mudança de estratégia e por que não, obrigar pelo menos os novos médicos, os médicos recém-formados, a estarem um determinado número de anos, se calhar aqui na periferia, aqui no interior, para poder dar resposta a este tipo de situações. Se calhar poderá ser essa uma alternativa. Outra coisa é a Ordem dos Médicos poder desbloquear muitos pedidos de médicos estrangeiros que estão lá e aprovar esses pedidos para esses esses médicos estrangeiros que já estão em Portugal poderem dar uma resposta adequada e poderem estar aqui no interior e particularmente no Conselho de Alvito para dar resposta a este tipo de situações. Só para finalizar, dizer uma população envelhecida que trabalhou uma vida inteira e chegar a esta altura da vida e que nem sequer ter acesso a uma consulta, acho que isto é de uma ingratidão enormíssima e de uma falta de respeito pela população e que não deveria de acontecer.
O Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, a expressar a sua revolta em virtude da falta de médicos de família naquele concelho. O PCP apresentou um conjunto de propostas de alteração ao orçamento do Estado para 2025 no setor da comunicação social, no sentido de dar uma resposta aos problemas graves que o setor atravessa. Uma das propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP é a criação de um programa de apoio à comunicação social regional e local, com o objetivo de apoiar a imprensa escrita e as rádios regionais e locais. Um programa composto por uma componente de apoio ao fundo perdido de 50% dos custos previstos e uma componente de apoio a título de empréstimo reembolsável que permita suportar o remanescente em caso de necessidade. O PCP entende que importa garantir condições à imprensa escrita e às rádios locais e regionais para que possam continuar a sua importante função, seja como instrumento de pluralidade e diversidade, seja como elemento de ligação às comunidades onde se inserem e de projeção dessas mesmas comunidades, pelo que é um contributo importante à criação de um programa de apoio aos órgãos de comunicação social regionais e locais. A Vidigueira acolhe esta sexta-feira o 3º Congresso de História e Património Vitivinícola do Alentejo, a decorrer na Adega do Canena. Segundo a Câmara Municipal de Vidigueira, a iniciativa resulta da parceria entre o município e a história e memória. O objetivo principal, segundo a autarquia vidiganense, passa pela aposta na valorização do património vitivinícola enquanto elemento marcante da identidade cultural do Alentejo, além de contribuir para a fruição de conhecimento, reunindo investigadores, académicos, profissionais e instituições do setor, bem como outras instituições públicas e privadas e profissionais de áreas correlacionadas, além do público em geral que tenha interesse nestas áreas do saber. Esta terceira edição, segundo a Câmara de Vidigueira, incide na presença e testemunhos oriundos do berço dos vinhos de talha, da Geórgia, bem como na participação de produtores de vinho de talha e de adegas locais com projetos enoturísticos, assente numa retrospectiva e nos 9 desafios da vitivinicultura no Alentejo e na importância da vitivinicultura no panorama turístico. A iniciativa conta com um conjunto de oradores convidados, com destaque para a presença do embaixador da Geórgia. A Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo aprovou na passada terça-feira, por unanimidade, o plano de atividades e orçamento do próximo ano. Segundo anunciou a Entidade Regional de Turismo, a sessão, que se realizou em Évora, no Palácio do Manuel, contou com a participação de várias câmaras municipais, associações do setor e empresários. Segundo a Turismo do Alentejo e Ribatejo, o orçamento aprovado ascende a 6.745.295 euros, representando na receita e na despesa efetiva, face ao ano anterior, acréscimos superiores a 50%. Por seu lado, o investimento previsto em atividades e investimentos nas áreas da estruturação da oferta, promoção e gestão integrada do turismo ascende aos 4.400.000 euros. Será um orçamento de expansão da nossa atividade, sublinhou o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, agora que contamos finalmente com o apoio dos fundos europeus. O responsável pelo turismo do Alentejo e Ribatejo destacou no domínio da promoção a execução do novo plano de promoção turística para as duas regiões e as grandes campanhas de notoriedade na Extremadura e na Andaluzia. Continua a decorrer a segunda edição do Vidigueira Encante, a iniciativa que decorre até 28 de novembro, é organizada pela Câmara Municipal de Vidigueira e pela Junta de Freguesia de Vidigueira e vai acontecer em todas as freguesias do concelho como forma de reconhecimento e valorização do canto alentejano, assinalando o 10º aniversário da sua inscrição como Património Cultural e Material da Humanidade. Esta sexta-feira, inaugurada no Mercado Municipal, a exposição Olhares sobre o Cante Alentejano, com trabalhos pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Vidigueira e a atuação do Grupo de Cante. Amanhã, sábado, pelas 15 horas, o Mercado Municipal de Vidigueira recebe um workshop de canto alentejano, com a participação dos grupos corais do concelho e convidados especiais, Luís e António Caixeiro. Às 18 horas, o grupo musical Sons do Lago atua na Adega do Canena, em Vidigueira, onde haverá petiscos e vinho de talha. No domingo, tem lugar no Mercado Municipal um almoço convívio com canto alentejano, seguido do desfile e atuação de vários grupos corais, incluindo uma homenagem aos grupos do concelho. Beja acolhe esta sexta-feira na pousada de São Francisco a quinta sessão do Acelerador de Sustentabilidade. A iniciativa é do BPI Expresso e reúne cerca de meia centena de gestores e empresários para abordar o desafio da água na agricultura, contando com vários oradores convidados e especialistas no setor. O tema será trabalhado num workshop com as empresas presentes, que terão a oportunidade de partilhar conhecimentos e experiências, contando com o apoio de representantes do BPI Expresso e da consultora de gestão EY, parceiros deste projeto. A terceira edição do Aceleradores da Sustentabilidade conta com 6 eventos sobre 6 temas e em 6 cidades diferentes do país, onde serão apresentados exemplos práticos, estratégias e metodologias para avançar com o processo de transição sustentável. A Câmara Municipal de Beja realiza esta sexta-feira a segunda gala do desporto do concelho. A iniciativa tem lugar no Teatro Municipal Paco de Júlia e, segundo a autarquia bejense, tem como principal objetivo distinguir todos aqueles e aquelas que, ao longo da época desportiva 2023-2024, desempenharam um papel preponderante no desenvolvimento e visibilidade do desporto no concelho: atletas, equipas, dirigentes desportivos, treinadores ou outras pessoas que, durante a sua carreira ou num passado recente, tenham sido praticantes de modalidades ou sido promotores da atividade física e desportiva. Esta gala visa essencialmente festejar o desporto, as suas conquistas, as suas glórias, mas também o trabalho diário de clubes e associações que tornam possível a um vasto número de pessoas de todas as idades a prática da atividade física. De acordo com a Câmara de Beja, a gala prevê ainda distinguir, agraciar e homenagear a qualidade, o mérito desportivo e a dedicação das pessoas e agentes desportivos do concelho. A Santa Casa da Misericórdia de Beja viu distinguido o seu projeto Envelhecer Ativo pelo Prémio BPI Fundação La Caixa Séniores 2024. O projeto, um dos 38 distinguidos a nível nacional, tem como missão, segundo revela a Santa Casa da Misericórdia de Beja, promover o conceito de Aging in Place, através de iniciativas que favoreçam a inclusão social dos cidadãos mais velhos nas suas comunidades, incentivando o envelhecimento em casa e no seio comunitário. Combater a solidão, desenvolver o envelhecimento ativo e retardar ou evitar a institucionalização são os objetivos principais do projeto, que, segundo a Misericórdia de Beja, beneficia diretamente 20 idosos com mais de 65 anos, garantindo acompanhamento personalizado e integrado. Um reconhecimento que, de acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Beja, reforça o compromisso em proporcionar um envelhecimento mais ativo, digno e integrado para os cidadãos mais velhos, como explica Francisca Guerreiro, da Santa Casa da Misericórdia de Beja, que diz tratar-se de um reconhecimento do trabalho efetuado junto da comunidade.
Não posso deixar de dizer que representa muito o reconhecimento do nosso trabalho, não é? E do empenho que tem sido o ano de 2024 na Misericórdia para criar respostas às necessidades encontradas na comunidade. No caso específico deste projeto, pois foi uma honra para nós sermos distinguidos pelo Prémio BPI Fundação La Caixa Séniores 2024. É um projeto que promove o Aging Place, que significa que desejamos e iremos trabalhar para que os cidadãos idosos do nosso concelho possam envelhecer em casa e na sua comunidade. Portanto, é esse a grande promoção do projeto, com os objetivos de combatermos a solidão, desenvolver o envelhecimento ativo e retardar ou mesmo evitar a institucionalização das pessoas. E representa basicamente isto. Portanto, o projeto tem estes objetivos, tem muito a intenção das pessoas continuarem nas suas casas e na sua comunidade e com a sua vizinhança. Tem vários serviços e várias atividades onde os idosos, de acordo com as suas necessidades e as suas vontades, podem participar. Estamos a falar num projeto que beneficia diretamente 20 idosos e é para trabalharmos nisto no ano 2025.
Francisca Guerreiro, da Santa Casa da Misericórdia de Beja. Arranca esta sexta-feira a 22ª edição da Vinicultura, que decorrerá em Ervidel até domingo. com a organização da Câmara Municipal de Aljustrel e o apoio da Junta de Freguesia de Arvidel e dos produtores locais, a iniciativa volta a promover e a valorizar o vinho da talha e outros produtos agrícolas e artesanais daquele concelho, segundo anunciou a autarquia aljustrelense. Segundo a Câmara Municipal, o certame pretende contribuir para o desenvolvimento económico da freguesia e do concelho e para a revitalização do mundo rural, sendo também uma oportunidade para locais e forasteiros celebrarem o São Martinho, sendo que em destaque nesta edição estarão também as comemorações do 10º aniversário da elevação do Canto Alentejano a Património Cultural e Material da Humanidade. O Conselho de Beja recebe este fim de semana a programação do Festival Terras Sem Sombra. Desta viagem até ao Conselho de Beja, o destaque vai para o concerto no Teatro Municipal Pax Júlia do ensemble italiano Camerata Ducale, sob a direção do maestro e violinista Guido Rimonda, em busca da perfeição, obras-primas de Vivaldi, Tartini, Viotti e Paganini, a decorrer amanhã pelas 21h30. Segundo anunciou a Pedra Angular, organizadora do Festival Terras em Sombra, o concerto de encerramento desta 20ª edição evoca amplos horizontes criativos, tirando o notável partido das ilimitadas possibilidades expressivas dos instrumentos de corda para o repertório do barroco italiano. A ação patrimonial, na tarde deste sábado, pelas 15 horas, decorre sob o tema Descobrir um Segredo Bem Guardado, o Porquinho Doce de Beja. Quanto à ação de salvaguarda da biodiversidade no domingo, esta convida a percorrer um polo de conhecimento vocacionado para o estudo de artefactos manufaturados a partir de plantas, matérias-primas vegetais e objetos naturais. As explicações são de José António Falcão, o diretor do Festival Terras Sem Sombra.
Tendo o Festival Terras Sem Sombra como país convidado em 2024 da República de Itália, faz todo o sentido que o concerto de encerramento, porque esse que realizaremos agora em Beja, o encerramento desta 20ª edição do Terras Sem Sombra, seja justamente consagrado à Itália. E, portanto, o programa está todo ele, digamos, relacionado com esta possibilidade de conhecer melhor as relações entre Portugal e Itália através da música e depois abrir aí também janelas sobre a história, sobre a literatura, sobre o teatro, enfim, sobre várias outras áreas artísticas, culturais e até económicas e sociais, porque a nossa ligação à Itália é realmente muito profunda, mesmo aqui no coração do Alentejo. Ora, vamos ter um importantíssimo agrupamento que nos chega desse país amigo, que é a Camerata Ducale, que é um dos ensembles mais importantes da música italiana dos nossos dias. Vem sob a direção do seu mestre titular, o grande violinista Guido Rimonda, apresentar-nos um repertório realmente muito interessante. E vamos, portanto, ter ali realmente um momento muito especial no Teatro Pax Júlia. Isto vai acontecer no sábado às 21h30 e, antes disso, visitaremos, é um dado enfim, também para nós muito, muito simpático neste contexto, um dos grandes monumentos da cultura beijense, que é o Porquinho Doce. E eu chamo-lhe monumento propositadamente, porque de facto é uma referência fundamental da identidade da cidade e do próprio Alentejo, mas é sobretudo algo que faz parte do património cultural e material. Isto vai acontecer nas instalações do Luís da Rocha, esse café e restaurante mítico da cidade. No domingo, vamos à descoberta de uma outra instituição local muito importante, um museu botânico do Instituto Politécnico de Beja, e aqui, sob a orientação do professor Luís Mendonça de Carvalho, que é o diretor deste museu, nós vamos, no fundo, conhecer as também milenares relações entre o homem e as plantas.
José António Falcão, diretor do Festival Terras Sem Sombra, cujo espetáculo de encerramento desta 20ª temporada decorre em Beja este fim de semana. O Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, em Beja, recebe amanhã às 17 horas a conferência 5 séculos de história partilhada, portugueses, ciganos e alentejanos. A iniciativa está integrada no ciclo Conferências Terra e Paisagens no Sul de Beja, promovido pela ETIA, em parceria com a Câmara de Beja, com o apoio da CCDR Alentejo, a Associação de Defesa do Património da Beja e a Universidade Sénior de Beja. Segundo anunciou a ETIA, esta apresentação, com a participação do historiador Francisco Mangas, propõe explorar alguns dos momentos mais marcantes dessa história partilhada, com um foco especial no período moderno, baseando-se esta análise num recente projeto de doutoramento que investigou esta minoria étnica neste contexto histórico. Segundo avança a ETIA, o objetivo principal é evidenciar os contactos e as contribuições das comunidades ciganas para a sociedade portuguesa da época, apresentando documentos recolhidos nos arquivos distritais de Évora e Beja, destacando o papel das comunidades ciganas no Alentejo e a sua integração nas paisagens sociais e culturais da região. Este domingo joga-se mais uma jornada, a sexta do Campeonato Distrital da Primeira Divisão em futebol, em séniores, com os jogos Aljustrelense, Vasta Gama de Vidigueira, Aldenovense, Praia de Mil Fontes, Penedo Gordo, Despertar, Almodóvar, Ferreirense, Castrense, Mexanense e o Renascente de São Teutónio, Sporting de Cuba. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter períodos de céu muito nublado, sendo por nuvens altas a partir da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca até ao fim da manhã no Minho e zonas montanhosas das regiões norte e centro, vento fraco a moderado de sueste, tornando-se gradualmente moderado com rajadas até aos 60 km por hora na faixa costeira e forte com rajadas até aos 75 km por hora nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal, mais provável no interior, uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 19 graus em Beja e Évora, 17 em Porto Alegre, 23 no litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.